Bem-vindos a mais um episódio de Fora, um podcast que desvenda os mistérios de como sair do Brasil e ter uma vida legal lá fora. Eu sou o André Matarazzo e eu moro fora do Brasil há décadas, e hoje estou morando no meu nono país. Hoje a gente vai falar de Cape Town, cidade do Cabo, na África do Sul, com a incrível Babi Braz. Babi trabalhou em São Paulo, em comunicação, bem na minha área, e como muita gente que trabalha nessa área, ela cansou da loucura de cliente, projetos rápidos, eventos, tá num lugar, tá no outro, esse mundo super corrido, muito baseado também em dinheiro, sucesso. Ela achou que ela precisava de uma mudança na vida, largou tudo e foi conhecer a África do Sul. Chegando lá, ela se apaixonou, voltou para o Brasil, fez suas malas e voltou para a África do Sul e abriu um negócio super interessante chamado Let's Bora. E esse negócio ajuda brasileiros que querem se mudar para a África do Sul ou querem simplesmente viajar ou querem fazer um sabático ou até como ela querem abrir um negócio, enfim. Ela faz um serviço super especializado. Então com vocês agora, Babi. Bom, Babi, é super prazer falar com você. A gente se encontrou através do Instagram, na verdade. Alguém que estava ouvindo o podcast falou, eu tenho uma amiga, na verdade, uma pessoa que eu conheço, que eu sigo, que mora em Cape Town e é super apaixonada pela cidade. E é isso exatamente que eu procuro. Gente que seja apaixonada pela cidade que mora e possa contar um pouco pro resto do Brasil, aqui prepotente, né? Talvez, enfim, as poucas pessoas que me ouvem, um pouco de como é que é se mudar, curtir o lugar, passar por essa experiência toda, desde a burocrática mais chata de set up, achar lugar para morar, o trabalho e tal, e até as partes mais divertidas de estilo de vida e tudo mais. Então, bem-vinda e prazer de estar com você.
Obrigada, André. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você também. Sou extremamente apaixonada por Cape Town, então acho que você encontrou a pessoa certa, porque paixão por aqui não falta. E bora falar, com certeza, sobre as questões burocráticas e sobre diversão também, porque afinal essa cidade é o lugar para ser feliz no mundo.
Que incrível. Vamos começar por aí, então. Eu fui para Cape Town uma vez, fiquei muito impressionado, mas de alguma maneira eu nunca cogitei morar na África do Sul, porque eu achei que era um pouco trocar seis por meia dúzia, sabe? Sair do Brasil, lugar lindo, quente. Ao mesmo tempo, eu noto que Cape Town é meio Rio de Janeiro que deu certo e tal. Então, me conta um pouco o que, que te apaixonou em Cape Town, como é que você se interessou por fazer essa mudança e tá aí.
Claro, você sabe que é engraçado, porque é exatamente essa expressão que você usou, de ser um Rio de Janeiro que deu certo. Eu já ouvi ela outras vezes, e antes de vir para Cape Town, eu me incomodava um pouco. Eu ouvi no Brasil, de alguns amigos que conheciam, e me incomodava um pouco, sabe? Porque eu falava, como assim? Eu amo o Rio de Janeiro também. Mas quando eu vim para cá pela primeira vez, e depois morando aqui, eu entendi essa expressão. Eu concordo com ela em vários aspectos. E acho que você tem um pouco de razão, assim. Quando você olha para a África do Sul, é um país também em desenvolvimento, assim como o Brasil. É um país que tem suas dificuldades, né, financeiras, que tem desigualdade. Então, isso é visível, é extremamente diferente de você, por exemplo, ir para a Califórnia ou ir para a Europa. Você não vai encontrar, né, a mesma realidade econômica. Mas, por outro lado, eu acho que também um pouco dessa verdade foi o que me encantou, porque Cape Town é uma cidade lindíssima. Você quase não acredita no que você vê aqui. Cada dia você descobre um lugar novo, uma paisagem nova, algo para ser explorado, um cantinho que você não conhecia. E, ao mesmo tempo, as pessoas são muito parecidas com nós brasileiros. Então, a energia da cidade, a energia do povo africano, a felicidade das pessoas, a maneira como elas estão contentes em te receber, elas querem te conhecer, querem estar junto contigo, querem que você seja o mais feliz possível na cidade delas, no país delas. Eu acho que isso tem um valor muito grande, assim. Eu acho que é isso que faz o lugar ser tão especial, sabe? A beleza, a natureza, a beleza, a cidade, as festas, a cultura, a comida, são sensacionais. Mas quando você olha para as pessoas e para a verdade que existe nelas, se torna único, assim. E acho que foi isso que fez eu me apaixonar tanto.
Adorei! A gente vai entrar em vários desses detalhes e eu tenho certeza que você vai também me deixar mais apaixonado do que eu já sou, porque eu passei um período muito gostoso e fiquei muito impressionado. Não sei porque ela saiu do meu radar um pouco. A África, ela é tão rica, né? Mas de alguma maneira ela é longe, ela é um pouco complicada. Ela está no mesmo fuso horário que eu estou agora na Alemanha, mas ela é a 12 horas de distância. Ela acaba sendo uma viagem não corriqueira, mas eu realmente me impressionei muito quando eu fui. Então, eu vou fazer uma viagem no tempo com você para a gente ir um pouco cronologicamente. E a gente vai desvendando um pouco essas histórias. Me conta um pouco qual é o teu status aí, você tem visto de trabalho? Como é que você, de fato, consegue morar hoje na África do Sul? E como é que foi essa parte burocrática de desvendar visto ou documentação e tal? Como é que é isso?
Hoje, na verdade, a primeira vez que eu vim para a África do Sul foi em 2019, em outubro de 2019, como turista. E aí, depois disso, dessa minha primeira experiência enquanto turista, eu realmente me apaixonei e decidi mudar. Só que hoje eu ainda não tenho status de visto permanente, eu estou em processo burocrático do visto de negócios, porque hoje eu tenho uma empresa aqui, né, que já está estabelecida e operando no Brasil, e aí estou estabelecendo uma segunda empresa que é correlacionada aqui na África do Sul, então o meu processo em andamento é um processo de visto de negócios. Mas durante esse período, né, entre o final de 2019 e agora, a gente teve, obviamente, essa pandemia que acabou afetando todos os processos. Então, muita coisa nesse um ano e meio, quase dois anos, com relação a visto mudou. Então, muitos processos ficaram parados. O próprio governo sul-africano adotou uma liminar de permitir que os estrangeiros que estivessem aqui durante a pandemia continuassem ficando sem nenhum tipo de prejuízo com relação a visto ou nenhum processo judicial fosse implementado, justamente por conta das questões de pandemia. Então, acabou sendo um período bem atípico. E desde então, eu continuo como turista, eu saí e voltei, fui ao Brasil e voltei, até por ter a empresa lá, mas exclusivamente por conta dessas liminares que foram concedidas durante a pandemia, né? Agora não, agora as coisas estão voltando ao normal, então para você morar de fato na África do Sul, você precisa entrar em algumas das categorias de visto que o governo aqui oferece.
Uhum. E você, me conta um pouco mais, então, da tua categoria, essa coisa de visto de negócios, o que isso significa, o que é necessário?
Bom, então, basicamente, existem três categorias para visto permanente, quando você quer trabalhar aqui, né? Então, a primeira e a mais fácil é o Critical Skills, é uma lista de habilidades que o governo precisa contratar, ou que a economia local precisa, então, uma vez por ano, o governo libera uma lista com todas as áreas e profissionais que serão aceitos, né, no país através do visto de Critical Skills. E se você está dentro dessa categoria, você pode se aplicar no seu próprio país. É rápido, é barato e você consegue vir para o país, morar aqui na África do Sul e ser empregado em qualquer empresa local. Esse é o mais fácil de todos.
Então você, tipo, digamos que a falta de mão de obra, que isso acontece no mundo inteiro provavelmente aí também, é, digamos, de pessoal de enfermagem. Então você é uma enfermeira, uhum, e você vai para o consulado da África do Sul, você se inscreve dentro dessa categoria e você passa a poder, mesmo sem trabalho, se mudar para a África do Sul, uhum, e você fica eligible para ser contratada como enfermeira na África do Sul. Então você pode, exato, se mudar mesmo sem ter um emprego inicialmente, é isso?
Exatamente, é isso.
Ah, legal.
Só que essas legal habilidades, elas podem mudar a cada ano. Então, assim, por exemplo, você usou um exemplo que é um dos exemplos que geralmente faz parte todo ano. Então, área de saúde, área de tecnologia, área de engenharia agrícola, área naval, uhum, essas são áreas que, em geral, estão sempre lá na lista. tem mudado bastante. Então, por exemplo, galera que trabalha com comunicação digital, que trabalha com programação, desenvolvimento de software, tem entrado bastante na lista também. Em alguns momentos, profissionais de marketing entram, dependendo da habilidade. Então, você tem que estar sempre de olho, mas é exatamente isso. Você mesmo faz o processo por iniciativa própria no Brasil. E uma vez que esse visto é concedido, você pode mudar e se aplicar para vagas de emprego aqui. Então, esse é um jeito. O segundo jeito seria um General Work Visa, que aí é bem mais complicado, porque aí são empresas locais te contratando, mas aí elas precisam fazer o inverso, elas precisam comprovar que não existe um cidadão sul-africano com as mesmas competências do que você, e por isso estão trazendo um profissional de outro país. E aí esse é um processo bem moroso, bem caro, que dificilmente as empresas fazem. Elas até fazem, mas elas fazem isso assim para profissionais de grande nível, de alto escalão, que realmente tem um background, uma competência que justifique todo esse investimento, né, e que realmente não seja encontrado aqui. Sim. E aí o último formato é o visto de negócios, que é o visto no qual eu estou, né, agora no processo. Que aí é quando você empreende na África do Sul, e aí dentro desse visto existem duas categorias. Então, você pode ser um empreendedor e estabelecer um negócio de qualquer natureza aqui, você precisa seguir algumas regras, e você precisa comprovar um investimento mínimo para que esse negócio, né, ele tenha condições de escalar, crescer e gerar benefícios para a economia. A segunda opção é quando você está desenvolvendo um negócio que comprovadamente contribui para o país. E aí também existem algumas categorias. Negócios de turismo estão dentro dessas categorias. A minha empresa é uma empresa de turismo, então eu estou aplicando nessa categoria, que é um visto de negócio com isenção do investimento mínimo exigido. Onde você... Tá. E aí tem bastante burocracia também, você precisa realmente abrir números, mostrar negócio, business plan, planejamento financeiro, estratégia de comunicação, pessoas envolvidas. Você, assim, não adianta ir lá e falar que seu negócio é legal, maravilhoso, né? Sim. Fazer um pitch de startup e falar que o valuation é de milhões, se você não comprova isso. Então... Tem todo um processo por trás, mas sim, você consegue esse visto, ele demora alguns meses. Você inicia o processo aqui na África do Sul, com os órgãos daqui, e finaliza com o visto de fato no Brasil. Então é nesse momento que eu tô.
Que interessante. Quanto tempo te falta, você imagina? Assim, existe uma previsão?
Não existe uma previsão definida, mas eu acredito que alguns meses, muito provavelmente eu vá conseguir de fato o visto em janeiro, talvez fevereiro, porque final de ano tem recesso, então sim, até o pessoal voltar, eu acredito que até fevereiro eu consiga de fato o visto permanente, e aí um processo no Brasil. Então eu tenho que voltar para o Brasil, dar a entrada lá, continuar no Brasil enquanto meu passaporte não é devolvido com o visto permanente, e aí eu posso voltar.
Mas é muito interessante que você está passando por todos esses hoops que não são fáceis, estando aí antes de estar com tudo isso 100% organizado, como turista e tal, mostra muito a tua paixão e que você se encontrou na cultura. E a gente, eu vou chegar nisso, que essa parte é muito legal também. Mas voltando à parte burocrática, que eu acho que ajuda muito quem tem interesse em se mudar, conta um pouco, já que você está aí faz um certo tempo, você deve ter passado também pelas agruras de encontrar um lugar para morar, por exemplo. Como é que é o mercado aí em Cape Town para achar um lugar para morar?
Olha, você tem muita oferta, então assim, como Cape Town é uma cidade extremamente bem desenvolvida e é uma cidade que recebe muitos viajantes de outras cidades do país, de outros países da região e turistas estrangeiros, você consegue encontrar uma oferta muito boa. Qual que é o ponto, né? Você também conseguir encontrar uma oferta que faça sentido para o seu budget, porque aí a gente entra naquele cenário de cidade...
Quanto mais caro, mais simples, quanto melhor o preço, mais competitivo.
Exatamente. Então, assim, você tem muito aqui em Cape Town que você teria, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, no Brasil, que é aquela questão de facilidade, né? De estar num bairro que tem toda a estrutura de lazer, conveniência, perto do seu trabalho. E aí, esses bairros aqui em Cape Town, eles são Gardens, Sea Point e Green Point. Tá. São os bairros mais legais e são os bairros com mais ofertas, mas os bairros mais caros. Então, precisa entender se isso cabe no budget. Mas você consegue, por exemplo, alugar um apartamento mobiliado, você não precisa ter tempo mínimo de contrato, você pode alugar por 1 mês, 3 meses, 4 meses, se você quiser testar, mudar de lugar, você consegue. Os apartamentos são bons, as estruturas são muito boas, então você consegue encontrar lugares legais, mas você paga por isso. Quando você quer pagar um pouco menos nesses bairros, aí é um pouco parecido com o Brasil, você entra num contrato mínimo de 1 ano de aluguel, você vai encontrar na maioria apartamentos não mobiliados, que você precisa ter toda a estrutura de montar, comprar móvel, etc, etc, etc. Então, às vezes, acaba não compensando. O que rola fazer aqui também existem várias comunidades de compartilhamento de locais. Então, por exemplo, tem grupos no Facebook, tem uma comunidade que é super conhecida, que chama Who's Who's, que é uma comunidade onde pessoas, todas as pessoas aqui de Cape Town, principalmente jovens profissionais, universitários, galera que está fazendo pós-doc, mestrado, enfim, anuncia lá, tem um apartamento aqui super legal, ou uma casa incrível em Camps Bay, 3 quartos, vai dividir com 2 jovens assim assado, o 3º quarto está disponível. E aí costuma ser bem mais barato, lugares bem legais, você tem a oportunidade de conhecer pessoas também, e você consegue fechar direto por lá, faz um contrato de locação e funciona. Então, essas opções existem. Quando você quer pagar um pouco mais barato, aí você sai dessas regiões que eu falei e você vai para as regiões um pouco mais distantes de onde as coisas estão acontecendo. Então, você vai encontrar, por exemplo, Observatory, é um bairro que tem bastante oferta, mas é um pouco mais afastado, mais quieto, mais residencial. Woodstock é um bairro que está começando a se desenvolver agora, então é um bairro que tem valores de aluguéis bem mais baixos, mas é um bairro que não tem uma estrutura de segurança tão boa quanto, por exemplo, Sea Point.
Você consegue dar uma ideia, só para a gente poder se basear em quanto seria, sei lá, digamos um apartamento de 1 quarto mobiliado, numa região razoável, não precisa ser a melhor que existe aí.
Se for na melhor região, você vai gastar uns R$3.500 por mês de aluguel. Se for numa região legal, mas não a melhor, você consegue encontrar por R$2.700, mais ou menos. Se você for para uma das regiões mais afastadas, você consegue encontrar por R$2.000. Isso para você morar sozinho, né? Um apartamento de um dormitório ou um estúdio. Se você for para uma opção de dividir, por exemplo, aí você consegue valores menores do que esses.
Nossa, então, impressionante porque metade do preço de um país não tão caro na Europa, né? Eu tô pensando, você tá me dizendo 500, 600 euros por mês, um apartamento de 1 quarto mobiliado, nem em Lisboa tem mais isso. Assim, o preço é bastante bom, né?
O preço é muito bom. Você tem, na verdade, Cape Town tem um custo de vida muito parecido com as principais capitais brasileiras, só que você consegue gastar mais ou menos uns 20% a menos aqui para ter experiências do mesmo nível. Então, morar num bairro bom aqui custa mais ou menos 20% menos do que num bairro bom em São Paulo, supermercado, restaurante, enfim.
Vamos falar um pouco, então, de preço, que eu acho uma coisa também interessante. Normalmente, eu tento equiparar o salário versus o custo de vida local, né? O que, você me diria que essa equação é um pouco mais positiva aí na África do Sul do que no Brasil, por exemplo, entre salário e custo de vida?
Então, se você estiver recebendo um salário sul-africano, vai depender muito da posição que você ocupa. Se você tiver um nível profissional já de mais alto nível, você tem salários melhores e mais compatíveis com o que o mercado paga em São Paulo, por exemplo. Profissões mais operacionais aqui também entram num comparativo assim mais próximo com a realidade de Brasil. Então, recebendo um salário africano, sul-africano, fica um pouco mais complicado em geral, mas se você estiver, por exemplo, trabalhando remoto, e até existe um projeto que acho legal comentar, do governo sul-africano, deve aprovar até meados do ano que vem, para conceder visto de trabalho remoto. Ou seja, você vai poder morar aqui na África do Sul, e continuar trabalhando remotamente para uma empresa baseada em outro país qualquer.
Que legal.
Então, recebendo em reais, né, por exemplo, ou em moeda estrangeira de outro país, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, assim, fica mais tranquilo.
Que super interessante. E eu não sei se você chegou nesse. Bom, você deve ter chegado porque você é uma businesswoman. Como é que é essa parte inteira de impostos e também é uma coisa a se considerar, né? Porque no Brasil, eu não sei exatamente, mas eu sei que maior bracket de imposto de renda pessoa física é tipo 30 e pouco, enquanto que, sei lá, nos países da Escandinávia vão até 50 e poucos por cento. Uhum. Tem lugares que são mais atrativos e menos. Na África do Sul tem alguma vantagem nisso? Ou ganhando um pouco mais, ou tendo um salário legal, vivendo aí, você vai pagar tipo metade do teu salário de imposto?
Não, é impressionante o quanto os impostos aqui são menores do que no Brasil.
Uau.
E aí em todos os aspectos, uma das coisas que mais me impressionou, assim, que eu me certifiquei diversas vezes, eu perguntei pro meu contador, eu acho que umas 10 vezes, como é que funcionava o imposto para contratação, porque, por exemplo, né, você contratar um profissional CLT na tua empresa no Brasil, ela custa para a empresa mais ou menos 50% extra do salário que você vai pagar para a pessoa, né? Tem muita incidência de imposto. Aqui na África do Sul, e o profissional também paga, né? Então você, quando você recebe seu salário lá no Brasil, no final do mês você tem o desconto de todos os impostos que você Sim. também está pagando. Aqui não, aqui o imposto de contratação do empregado, ele é de 1% só. 1% para a empresa e 1% para o empregado. Então, se você tem lá o seu salário, né, de 10 mil rendes, por exemplo, no final do mês vai descontar 100 rendes como imposto. Isso é de contratação. Você, o seu, que seria o imposto de renda daqui, que eles chamam, né, pague pelo que você ganha, ele tem classificações também, mas se você ganha até 7 mil rendes, é 10%, e aí à medida que vai aumentando, esse valor aumenta, mas o máximo que você paga de imposto aqui é 20%. Uau. Do que você ganha, e você precisa ganhar muito dinheiro para pagar esses 20%. Então, a maioria das pessoas não entra nessa classificação, a maioria das pessoas paga mais ou menos 15% de imposto de renda.
Que interessante.
É
então,
bem
isso
baixo.
É super vantajoso, é quase como... Não, mas não chega a ser um paraíso fiscal, mas tem muita gente, muito nomad worker, né, que está rodando pelo mundo, trabalhando remotamente, está tentando achar algum tipo de benefício fiscal em um lugar lindo, praia. Uhum. África do Sul nunca esteve no meu radar, mas é bem interessante.
Não, faz muito sentido, assim, quando você olha para o cenário como um todo, e principalmente se você está recebendo, né, o seu salário ou a sua fonte de renda, enfim, se você vive de investimentos, independente de qual seja, né, a sua rotina, se a sua fonte de renda é em outra moeda, é ainda mais vantajoso, porque você consegue ter uma qualidade de vida incrível. Você mora melhor gastando menos, você come bem, você também consegue se dar a certos luxos, né? De, por exemplo, frequentar restaurante mais vezes por semana, conhecer novos lugares, viajar aqui dentro do próprio país com facilidade, com investimentos menores. Então, você consegue sim ter uma experiência de vida aqui, uma qualidade de vida muito boa, gastando bem menos do que você gastaria, por exemplo, no Brasil, né?
Eu vou entrar numa proposta que é um pouco... Eu vou entrar com cuidado, porque eu sei que é um tema talvez um pouco difícil de abordar, mas o tema da violência na África do Sul.
Uhum.
Eu suponho que para a gente, vindo do Brasil, não seja nada muito assustador e único, mas quando eu estive aí, eu lembro que as pessoas me... E eu sei que também a Cape Town é a cidade menos violenta de toda a África do Sul, etc. Mas mesmo assim me falavam, cuidado com isso, não anda à noite para cá e para lá, cuidado com o Uber que você pega. Tenta descrever um pouco como é que é viver sob essa, enfim, essa pressão de, enfim, ainda tem uma violência social que acaba descambando em violência contra você, contra a mulher, contra o cidadão. Como é que é isso?
Então, André, você sabe que é um tema delicado, assim, mas é um tema que eu, inclusive, gosto de abordar, eu acho muito importante, porque tem várias óticas sobre isso, né? E é um pouco engraçado, assim, porque, por exemplo, quando você chega como turista aqui na África do Sul, você ouve muito isso, exatamente isso que você falou, né? Toma cuidado, não sai com o celular na mão, não faz isso, não faz aquilo. E aí... Você, a gente, né, enquanto brasileiro, quando você começa de fato a viver aqui, você percebe que na verdade não é tudo isso, é muito parecido com o Brasil. E aí as perspectivas, elas são, do meu ponto de vista, tá? Tô te dando uma opinião totalmente pessoal aqui. A África do Sul e principalmente Cape Town recebe muito turista europeu, majoritariamente. Os estrangeiros que estão aqui são alemães, suíços, russos, franceses, né, predominantemente. Então, obviamente, é um estrangeiro que vem de um outro cenário onde, vamos dizer que não existe violência. Então, existe muito essa preocupação do sul-africano de ter certeza que eles tenham consciência que não estão em casa.
Não leva a câmera no pescoço, não abre o teu laptop e foca no meio da praia, que vão levar.
Exatamente, o básico. Nós brasileiros, como a gente vive numa outra realidade, né, onde você sabe que, por exemplo, sei lá, você tá no Rio de Janeiro, você vai pra Lapa, você tá sujeito a ter, por exemplo, um assalto, né, pegar seu celular, você vai numa festa, super triste isso, mas nossa, não sei quantas vezes antes de mudar, eu roubaram o celular de dentro da minha bolsa em festa, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de coisa acontece aqui, sim, em algumas regiões turísticas, como, por exemplo, a Long Street, que é uma rua super conhecida aqui, uma rua cheia de turistas, cheia de bares, de balada, que fica lotada à noite, é comparado com uma Lapa no Rio de Janeiro. Então, um lugar onde você não deve, por exemplo, andar com seu celular, pedir Uber na rua e ficar com o celular na mão, ou ir caminhando bêbado de uma balada para outra. Esse tipo de coisa você não pode fazer. Com relação à questão de violência contra a mulher, é um lugar seguro, é um lugar que tem muito respeito, assim, não só com relação à mulher, mas à diversidade de uma forma geral. Então, isso também é uma coisa que eu sempre faço questão de falar um pouco mais. Cape Town é, por exemplo, uma das 20 capitais no mundo para o público LGBT+. Então, você tem muito respeito à diversidade, você tem muito respeito das pessoas. A mulherada aqui, né, brasileira principalmente, você pode andar de short curto, você pode usar top cropped, você pode andar na rua sozinha, que não existe nenhum tipo de violência contra a mulher, ou você não se sente ameaçada, insegura. Vez ou outra você pode ouvir uma cantadinha, assim, como acontece no Brasil, mas nada que seja desrespeitoso ou preocupante, sabe? Você não precisa ficar com medo de andar na rua. Então, a violência existe, tem bairros que são um pouco mais violentos, né, mais pobres, tem bairros que são menos, mas em geral é um nível bem parecido com o que a gente já vive no Brasil, numa grande capital, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife.
Sim. E, Babi, o quanto disso é efeito bolha e o quanto disso é, de fato, números grandes agregados? Vou te dar um exemplo. No Brasil, a gente também pode dizer, sei lá, se você mora no eixo centro, paulista, jardins, etc., você pode ter uma vida gay completamente aberta, andar de mão dada na rua, em linhas gerais, dá para acontecer, a mulher não vai ser estuprada num ônibus que corre pela Paulista, etc. Porém, se você olha os números brasileiros, é o lugar onde mais se mata transexuais no mundo, e a violência contra LGBTQIA+, é gigante, e contra a mulher. Você acha, eu ouço números africanos, talvez seja do continente, não da África do Sul, mas não é fácil, acho que o sentimento... E eu sei que também tem casamento gay hoje também, que é permitido. É permitido, né, na África do Sul, casamento gay hoje. Então tem várias dessas vitórias, mas ela não é igualmente distribuída por toda a sociedade, em qualquer lugar. Então, eu te pergunto, você se sente segura em relação à violência, ou o público gay se sente seguro saindo da bolha de Cape Town, ou você precisa tomar um certo cuidado?
Depende muito, assim, Cape Town é extremamente mais desenvolvido do que outros destinos. No primeiro ponto você está certo, a África do Sul é o país mais desenvolvido no continente, então quando você compara questões da África do Sul, números da África do Sul e de outros países do continente africano, a discrepância é gigantesca. Dentro de África do Sul, a gente tem um desenvolvimento muito maior em Cape Town e Joanesburgo do que nas outras regiões. Então, assim, por exemplo, LGBTQ+, né, é muito Cape Town. Então, você tem aqui em Cape Town muita tranquilidade, muito respeito, muita diversidade, muito evento, lugares, tem muita coisa que abraça e recebe esse público. Então, em Cape Town isso é tranquilo. Números de violência contra a mulher existem também. Infelizmente, aconteceu aqui na África do Sul o mesmo fenômeno que aconteceu no Brasil durante a pandemia, da violência doméstica ter aumentado também. Então, esses registros, eles aconteceram. Mas existe também muito movimento de conscientização, de suporte do próprio governo, da segurança local, para evitar que isso aconteça. Então, gender-based violence é algo que está sendo muito falado aqui, cada vez mais busca-se essa conscientização. E sim, os números são maiores quando você vai para cidades do interior ou para outras províncias que estão mais longe desses centros urbanos, assim, melhores desenvolvidos.
Você sente que tem um certo êxodo, de um brain drain de africanos do sul que vão tentar a vida, talvez na Europa, em outros lugares? Tem uma sensação do tipo, aqui é muito bacana, porém eu também tenho vontade de sair, como acontece no Brasil, muita gente está trabalhando fora ou, enfim, decidiu ir para outro lugar, ou em linhas gerais o africano é super orgulhoso, quer ficar, quer construir aí?
Tem os dois perfis, eles têm uma relação muito forte com a Inglaterra, né? E eu acho que isso vem, que é um pouco parecido, eu acho, com a relação que o brasileiro tem com os Estados Unidos e com a Califórnia, né? Então, o grande sonho do brasileiro é morar na Califórnia.
Sim.
E o grande sonho do jovem sul-africano é morar em Londres. Então, existem também alguns projetos de incentivo do governo inglês para facilitar a entrada, bolsa de estudos e coisas do tipo, né, para o jovem sul-africano que quer construir a vida lá ou se desenvolver.
Sim.
Educacionalmente falando. Mas, como a moeda sul-africana é uma moeda desvalorizada, é muito caro para o sul-africano sair do país. Então, quando você olha, né, do ponto de vista de realidade, são pouquíssimas pessoas dentro da sociedade sul-africana que têm condição financeira de ir tentar a vida na Europa, por exemplo. Então, o sul-africano, ele já cresceu sabendo que ele não pode pagar uma experiência de vida na Europa, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eles são muito orgulhosos do que tem aqui, assim. Eles são apaixonados pela África do Sul, por Cape Town, pelas outras cidades. Eles têm uma coisa que eu acho muito legal, que, por exemplo, o americano não tem, de viajar dentro do próprio país e de conhecer outros lugares e de incentivar as pessoas a conhecerem outros lugares. Então, eu acho que, assim, tem um pouco dos dois, sabe? Tem um pouco, talvez, da impossibilidade financeira. E aí você não vê tanto isso, mas existe um público mais jovem e com maior poder aquisitivo que sim, vai morar na Europa um tempo, vai estudar em Londres, faz a vida lá, volta depois de um tempo para Cape Town, mas não é a maioria.
Vamos falar então do orgulho de Cape Town, porque eu acho que isso está muito perto do seu coração, é o que te apaixonou. Então eu vou, conta um pouco para mim do teu a tua primeira impressão do que foi chegar em Cape Town, como é que a cidade tomou teu coração e essa ideia de você, de repente, se ver, de fato, morando e não só visitando. Conta um pouco o que é viver em Cape Town.
Bom, vou abrir meu coração aqui e te contar. E te contar uma experiência totalmente pessoal, assim, porque quando eu vim para Cape Town pela primeira vez, eu estava vivendo uma realidade. Eu trabalhei com marketing durante a minha vida inteira, eu tive 10 anos de carreira em grandes corporações no Brasil, e eu estava numa cadeira de head de relações públicas, numa grande empresa, morando em São Paulo e vivendo literalmente na bolha, né? Porque a minha vida naquele momento era extremamente exposição de imagem, evento o tempo inteiro, celebridades, pessoas, o grande centro financeiro do país e etc. Mas eu estava muito cansada disso, assim, sabe? Eu estava muito, muito cansada dessa rotina. Não estava feliz comigo mesmo como pessoa, queria outras coisas como profissional e decidi largar tudo. Dá um tempo, dá um break, que eu nunca tinha tido, né, na minha vida profissional e pessoal. E aí eu vim para Cape Town. E quando eu cheguei em Cape Town, eu encontrei totalmente o oposto disso, né? Você sai de São Paulo, que é uma cidade, eu sou muito grata por todas as portas que São Paulo me abriu. Mas São Paulo é uma cidade que está muito baseada no dinheiro, né? Você precisa de grana para quase tudo. Todas as suas relações têm a ver com quem você é, o que você faz, onde você mora, qual que é a sua carreira. E aí eu cheguei num lugar que isso não importa, que é extremamente bonito, rico em termos de diversidade, que você tem uma natureza incrível, que as pessoas param o trabalho para ver o pôr do sol, e para ver o pôr do sol juntas, na praia, e compram um pacote de snack no supermercado e sentam juntas na praia, numa canga, para conversar e terminar o dia e agradecer por estarem em Cape Town. É onde você não precisa pagar para ir numa balada, por exemplo, onde as pessoas te convidam para fazer um piquenique no parque. Tem uma simplicidade, uma genuinidade que é muito única, sabe? É muito incrível. E naquele momento da minha vida eu estava buscando isso, assim, eu estava buscando reencontrar uma Babi que é pessoa, que é humana, que é de verdade, que para colocar o pé no chão, que vai dar um mergulho, que vê o pôr do sol, que valoriza as coisas simples da vida. E isso não estava cabendo tanto na minha rotina de São Paulo e das grandes corporações e do sucesso profissional. Então eu acho que o momento que eu estava vivendo, mais o estilo de vida de Cape Town, que é isso, que é outdoor, é dia, é natureza, é conexão, é pessoas, é celebração da vida, isso me encantou, assim, isso fez eu perceber que eu podia viver uma vida onde eu ainda pudesse construir grandes coisas na minha carreira e ter uma vida profissional satisfatória, da qual eu me orgulhasse, mas ao mesmo tempo poder ter uma vida de pessoa, uma vida humana, feliz, num lugar bacana, que eu goste, que eu aproveite, que eu viva e que eu consiga ter tudo aquilo que eu busco pra mim, sabe? Acho que foi isso.
Uau, não, mas é muito inspirador o que você tá contando. Essa sensação meio burnout, viver na bolha, num lugar que é muito caro, que de fato é São Paulo, todos os programas custam dinheiro. Embora o brasileiro também seja bastante receptivo, tem muita coisa em casa, na casa das pessoas, mas eu super te entendo, a selva de pedra gets to you after a while. Me conta um pouco como é que é a relação com os locais, porque brasileiros que moram fora normalmente acabam também, com poucas exceções, talvez nos Estados Unidos e tal, mas vivem também numa bolha de estrangeiros e tal. Você passa por essa situação ou os locais são muito abertos e receptivos aos estrangeiros e tudo tem uma grande mistura?
Tem uma grande mistura, eles são muito abertos e muito amigáveis, então você consegue construir relações verdadeiras com os sul-africanos. Eu tenho muitos amigos sul-africanos, mas Cape Town especificamente é uma cidade que recebe muito estrangeiro, então você também conhece muita gente estrangeira. E existe também uma boa parte da população, principalmente a população jovem, aí vou dizer assim, entre 25 e 34, aqui de Cape Town, que são europeus que moram 6 meses na Europa e 6 meses aqui, né? Vivendo nos verões.
Fugindo do inverno.
Então, se você tá nesse grupo, né, etário, enfim, você tá ali exposto a entretenimento, lazer, cultura, enfim, você acaba também conectando com essas pessoas. Então, é uma mistura. Existe uma galera estrangeira que mora as temporadas aqui em Cape Town e existe a galera sul-africana que mora aqui, que é capetoniano, que tem aquele orgulho de ser capetoniano, porque tem um pouco também daquela coisa do carioca da gema. O capetoniano tem isso aqui. Então, você consegue, sim, desenvolver relações com o povo sul-africano que são muito duradouras. Mas é engraçado que depende muito se você está aqui para ficar ou não. As relações são diferentes. Eu acho que isso talvez seja algo de cidades que são muito turísticas, né? Porque os capetonianos, eles também estão acostumados a ter pessoas saindo e chegando o tempo todo. Então, às vezes, tem aquela coisa de relações corriqueiras, sabe? Do tipo assim, ah, que legal, você tá aqui, passando uma semana
você
de
veio
férias.
Só aproveitar as nossas praias, o nosso verão, depois você vai embora.
Exatamente.
Fuck off to London, ou você tá querendo construir alguma coisa aqui, vale a pena eu investir em você?
Exatamente, amigos. Exatamente. Isso também acontece, assim. Então, tem diferença nesse sentido. E quando eles... Isso é uma coisa, acho que, legal também. Quando você... tá, né, nesse outro lado, quando você tá querendo construir algo aqui, quando você acredita na cultura sul-africana, você quer contribuir com as pessoas, é totalmente diferente, assim, a maneira que eles te olham, o quanto eles querem contribuir pro teu propósito e o quanto eles são gratos por isso, sabe?
Uhum.
E isso é muito legal, assim, existe uma gratidão muito grande do povo sul-africano quando eles conectam, conhecem alguém que também ama o país, a cidade deles, e que está aqui querendo construir algo, dar oportunidade para as pessoas daqui. Isso é bem bacana, assim.
Vamos falar um pouco do teu negócio, então. Você está trabalhando com turismo agora. Conta um pouco essa virada completa de relações públicas e comunicação. Bom, se bem que as coisas estão... Eu garanto que tudo isso está absolutamente alinhado com o teu novo negócio. Mas me fala como é que é entrar no mundo de turismo e o que você se propõe a fazer com o teu negócio aí.
Nossa, foi um grande desafio, André, porque eu não tinha conhecimento nenhum do mercado de turismo como mercado, né? Nunca tinha atuado na área. Sempre gostei de viajar, mas daí, né, entre você ser apaixonado por viagens ou ser um viajante, você começar a atuar no mercado é totalmente diferente. Mas
sim,
a Let's Bora, que é a minha empresa, ela surgiu de um sentimento muito genuíno, assim, que é tudo isso que eu tô te contando aqui no nosso papo. E na minha vivência aqui em Cape Town, eu fui muito mordida pelo questionamento de por que que as pessoas no Brasil não sabem disso. Por que que as pessoas no Brasil não estão vivendo essa experiência de encontro e de transformação que eu tô vivendo? Os meus amigos, os meus conhecidos, eu podia pensar em 1 milhão de pessoas na minha cabeça que amariam estar vivendo o que eu estava vivendo e que não faziam ideia que isso existia. Então, quando a Let's Bora nasceu e eu, de fato, decidi virar a chave e abandonar toda a carreira corporativa para criar uma empresa, foi muito pensando em poder proporcionar para mais pessoas essa mesma experiência, uma experiência genuína, verdadeira, mostrar uma África do Sul de verdade, mostrar uma África do Sul além dos safaris luxuosos e dos resorts, que é o que normalmente a indústria mostra, e poder conectar as pessoas com os locais. Então, hoje a Let's Bora, a gente não se posiciona como uma agência de viagens, a gente diz que a gente é uma plataforma de experiências de viagem, a gente trabalha com educação, a gente trabalha com projetos sociais e humanitários e com atividades de turismo, então todas as experiências de viagem que a pessoa pode viver por aqui, mas com um portfólio de parceiros que é totalmente voltado para negócios locais. Então, o guia turístico que está fazendo o corre dele lá, que trabalha todo dia, acorda cedão para receber o turista e que às vezes trabalha para um grande player do mercado que paga 150 rands para ele ficar o dia inteiro no corre, esse cara tem espaço na Let's Bora por um preço justo, e talvez ele não fosse encontrado pelo turista brasileiro que está chegando aqui. Então, a ideia é justamente conectar pessoas, e aí pessoas e negócios também, proporcionando para o viajante brasileiro uma experiência única, de verdade e local, não só as experiências turísticas, e proporcionando para a comunidade sul-africana uma oportunidade de se desenvolver, de desenvolver o negócio deles, de receber mais e mais turistas, de fazer novos negócios. Então, é uma ideia bem de colaboração, assim, e de transparência para todos os lados, sabe?
Primeiro que você está super afiado no teu pitch, eu achei incrível, já estou querendo saber onde é que eu vou assinar para ser sócio, porque que bárbara essa história.
Bora
da conexão
falar,
com a
hein?
Comunidade. Let's bora falar. Super interessante, ela cater para pessoas que estão indo a turismo e eventualmente até querendo ficar um período mais estendido ou querendo fazer alguma coisa mais única, ou é o teu target é mais passar 2 semanas e tchau?
Não, a gente, na verdade, a plataforma, né, ela é totalmente customizada, então a gente entende primeiro quem é a pessoa e qual é a expectativa. Então eu posso ter, por exemplo, hoje uma coisa muito legal que está acontecendo é o trabalho remoto está dando muita oportunidade para muita gente, né, então a gente tem tido na Let's Bora, tem recebido várias pessoas que são parecidos com o que eu era 2 anos atrás, que a vida inteira trabalharam, mas não tem inglês, por exemplo, né? Precisa do inglês para dar um step up na carreira. Está trabalhando remoto e pode vir, por exemplo, passar 3 meses estudando inglês em Cape Town. Então, a gente trabalha também com programas de línguas, a gente consegue ajudar essa pessoa no curso, a gente tem rede de parceiro que ajuda Sim. essas pessoas a arrumar um lugar para morar, um apartamento legal, a viver uma experiência aqui, a fazer, sei lá, uma experiência gastronômica, a fazer uma aula de dança sul-africana, ou se a pessoa quiser conhecer as vinícolas, que é super turístico, mas é importante, também. Então, a gente trabalha, na verdade, com todas as experiências de acordo com a necessidade do viajante. Se o viajante tem 2 semanas de férias e quer vir curtir, beleza, a gente consegue ajudar dentro, né, do portfólio de experiências e parceiros que a gente uhum. oferece. Ou se a pessoa quiser vir fazer 1 ano de intercâmbio para estudar inglês, por exemplo, também, ou de voluntariado social, trabalhar com crianças, desenvolver um projeto aqui numa comunidade, tudo isso é possível.
Que bárbaro. Nossa, é muito inovador isso, não só na África do Sul, mas em qualquer lugar. Eu, por exemplo, sou um cara, eu sempre falo isso, mas sou apaixonado pelo Japão. Tantas vezes eu quis passar 1 ano no Japão, mas eu queria ter uma experiência além de ficar preso numa escola de japonês, uhum. e ir para o apartamento e voltar. E tudo que é a volta dessa experiência é tão corriqueiro, é tipo, venha ver o negócio tradicional do chá, venha uhum. ver como é que funciona a geisha, vamos passear nas ruas de Gion. Eu falei, puta, mas não é possível, é o mesmo cardápio desde 1950, uhum. quando começou a uhum. aviação a chegar no Japão e trazer turista. É muito clássico e é uma experiência muito... muito formatada, ela é uma uhum. experiência que hoje em dia talvez você tenha até melhor de casa olhando o YouTube, né? Então você quer de fato viver essa aproximação com a comunidade, ver coisas que são muito mais reais. Então, parabéns por isso, muito interessante.
Ah, que legal, eu agradeço muito pelo seu carinho, fico muito feliz. A gente realmente, assim, a Let's Bora tem um propósito muito maior, sabe? A gente fica muito feliz de que, como, obviamente, negócio esteja funcionando, né? A empresa está crescendo, isso é importante no final do dia, mas poder fazer parte da vida das pessoas, isso é uma coisa que é muito legal, assim, sabe, André? Porque por tudo isso que eu te falei aqui durante o nosso papo, isso não é só meu, a maioria das pessoas, e aí espero que tenham pessoas também nos ouvindo que já tenham vindo para a África do Sul e que muitas pessoas fiquem com vontade de vir, mas quem já veio tem essa relação assim de amor e de carinho muito grande. Quando as pessoas vão embora daqui, elas vão embora transformadas, elas vão embora extremamente gratas, extremamente felizes. E poder participar disso assim tem um valor que é inquantificável, sabe? É muito gratificante.
Sim. Já tô na fila, já tô pensando no meu próximo sabático. Você mencionou inglês, na verdade, porque eu acho curioso isso. Eu sempre tento decifrar um pouco do sotaque sul-africano, não consigo reconhecer. De vez em quando me confunde, já não sei se é australiano, se é britânico, porém o cara morou nos Estados Unidos muito tempo e perdeu um pouco. Como é que é estudar inglês na África do Sul? Você acaba saindo daí bem estruturado, você acaba ficando com um sotaque estranho, é neutro? Como é que é? Como é que é o inglês?
O inglês do sul-africano tem um sotaque bem forte. Na verdade, assim, né? O inglês falado aqui é o inglês britânico, mas a África do Sul é um país que tem 11 línguas oficiais. Em geral, quando a gente está falando de Cape Town e Joanesburgo, o sul-africano fala em média 3 línguas. Então, a base dessas outras línguas, né, que ou é o africâner ou é uma língua de matriz africana, como o Xhosa ou o Zulu, é muito forte. Então, você não escuta o inglês sul-africano como aquele inglês britânico londrino, que é bem fechado. Ele é um inglês um pouco mais aberto, apesar de ser britânico ainda, mas com uma força de matriz africana. O R, por exemplo, é bem forte. Então, ser um all right, que a gente fala mais americanizado, aqui para o sul-africano é all right.
All right.
Eles falam mais ou menos assim. Então, no começo, é muito difícil você entender. Mas, por exemplo, né, na vivência ou mesmo na escola, como o brasileiro também tem aquele sotaque brasileiro bem carregado, Acho que essa combinação acaba neutralizando. Então, você, no final do dia, tem um inglês que é um inglês, acho que específico de quem estudou inglês na África do Sul. Ele é um inglês mais puxado para o britânico, mas não é aquele inglês fechado que o britânico tem. E não é um inglês tão descolado quanto o americano também, sabe?
Na minha cabeça, eu decifro como se fosse bem no meio do caminho. É bem interessante. E mais, a cultura da África do Sul, a cultura de Cape Town, imagino que seja muito interessante, mas eu acompanho mais o que acontece em Johannesburg, que é muito, tem essa coisa meio street.
Tem muito.
Essa mistura de africanos com as línguas tribais, locais, inglês. Então, sei lá, tem cantores, tem grupos super interessantes onde as pessoas falam meio misturado, o inglês sai meio com o africano, que sai meio com slang, que é muito rico isso, né?
Muito, mas você sabe que isso é uma coisa interessantíssima. Os sul-africanos, primeiro que eles se identificam, tá? Então, assim, o sul-africano, quando, por mais que ele não conheça a pessoa, se ele vê um outro sul-africano na rua e começa a conversar, ele, por exemplo, sabe que aquela pessoa é Xhosa e não Zulu. E aí começa a conversar em Xhosa. E nos diálogos deles, eles misturam as línguas. Então, muitas vezes você vai ouvir conversa de dois sul-africanos, onde numa mesma conversa eles estão falando em inglês, Xhosa e africâner.
Sim.
E eles se entendem. E aí você consegue, por exemplo, entender algumas coisas, talvez você consiga entender a parte que está sendo falada em inglês e você não consegue entender outras. Então, às vezes, você consegue entender o contexto da conversa ou não. Mas isso é muito comum para eles. Eles estão tão habituados, né, a ter essas diversas línguas no dia a dia que eles mantêm uma conversa do começo ao fim em duas, três línguas diferentes.
E, Babi, a língua, o Afrikaans, ele é Afrikaner, né, que fala em português?
Afrikaner, isso.
O Afrikaner, ele ainda é entendido como a língua do colonizador, que de alguma maneira distancia, etc e tal? As pessoas estão deixando ela para trás ou está tendo um revival? Como, se houve Afrikaans, isso tem algum tipo de conotação social que separa ou não?
Se houve, mas ainda existe essas diferenças, assim, e essas questões culturais e as questões de raça ainda são bem presentes aqui, viu, André?
Uhum.
E pra gente que é brasileiro, que tá acostumado com uma diversidade racial grande, assim, visivelmente, às vezes isso é até um pouco estranho. Então, por um exemplo, né, a comunidade negra aqui na África do Sul, ela vai falar mais em inglês, Xhosa ou Zulu.
Uhum.
É possível que você converse com pessoas da comunidade negra que também falem africâner, mas isso é uma coisa mais do sul-africano branco.
Sim.
Então, o sul-africano branco, ele vai normalmente a segunda, ou majoritariamente, a segunda língua dele vai ser o africâner. E aí, pro sul-africano branco, eles não têm essa visão, assim, da colonização e tal, e eles tentam muito resgatar essa questão de que faz parte da cultura deles e é da identidade sul-africana. O sul-africano negro, ele já tem mais relação com as línguas tribais, né, que é o Xhosa e o Zulu. Então, acaba tendo um pouco dessa divisão linguística, que entre eles existe ainda, mas no dia a dia, como eles falam com turista em inglês, você acaba não percebendo tanto, né? E todo mundo em Cape Town fala inglês, então você acaba falando com eles em inglês. Você vê entre as comunidades eles se falando na língua mãe, mas isso não é algo que transcende, assim, né? Que chega até o estrangeiro. Eu tenho muita vontade de aprender Xhosa. Eu tenho grandes amigos aqui, sul-africanos.
Aquela língua que tem o click, aquela coisa Xhosa lá.
É,
nossa,
muito difícil.
Não deve ser fácil.
Muito, muito difícil. Mas
incrível.
Eu tenho muita vontade. E aí, eu tenho grandes amigos aqui que são de origem Xhosa. E aí, quando eu tô conversando com alguém e eu falo, né, eu sei falar, por exemplo, bom dia, tudo bem, e respondeu tudo bem.
Fala pra
mim. Então, eu não sei fazer os cliques, mas eles me entendem. Então, bom dia é molo.
Uhum.
E aí, perguntar tudo bem é ngani.
Uhum.
E eu tô bem, e você? Nyapilila.
Ah, é bonito, né?
É bonito. Então, às vezes, quando eu tô falando com alguém, ou quando eu tô começando uma conversa com alguém, e eu chego nesse assunto, e eu falo, eles valorizam demais, assim. Você não tem noção do sorriso que vem. Quando a pessoa fala assim, como você aprendeu isso? sério? E aí tenta ensinar, sabe? É muito legal, assim. Língua tem esse poder, né? Eu acho que a comunicação Sim. tem esse grande poder. E em qualquer país do mundo, você está num país onde você, por mais que não seja a sua língua mãe, você está se esforçando para se conectar com aquela pessoa e para falar a língua que é a língua dela, eu acho que isso mostra um respeito e um carinho muito grande. Eu acho muito bacana.
Total. É, e são línguas super interessantes que não têm essa estrutura indo-europeia. Deve ser completamente diferente para aprender, para deve demorar mais e deve ser muito interessante. Os sons são lindos. Você mencionou também um pouco de diferença racial. Vou te contar uma história que me aconteceu quando eu estava aí, que foi muito contundente. Eu carrego ela comigo porque eu achei estranhíssima. Eu tinha conhecido um grupo de sul-africanos brancos numa praia aí, que eu não me lembro mais qual que era, mas uma das praias famosas. Super divertidos, era um cara com uma amiga, com um filhinho, blá, blá, blá. Eles foram super queridos e bateram papo com a gente, morremos de dar risada, convidaram a gente para ir jantar no fim do dia, fomos todos jantar. Foi aquela coisa meio Brasil também, se encontra, já vai para um lugar, né? Fiquei super encantado. Daí eu acho que a gente se encontrou no dia seguinte, daí o cara que estava no grupo bebeu um pouco mais, assim, se soltou um pouco, e não sei por que que de repente veio uma conversa aonde ele falou a seguinte frase: ah, os negros, você sabe, né? Tipo, o cérebro funciona meio diferente. Eu quase caí da cadeira. Imagina. Que essa frase saiu da boca de uma pessoa que tinha a minha idade. Uhum. Eu achei tão resquício colonizador. É uma coisa que, mesmo no Brasil, que tem uma grande diferença racial, nunca tinha ouvido nada tão diretamente de alguém jovem, etc. Isso, você tem alguma história, assim, isso te toca de alguma maneira? É diferente do que a gente vê no Brasil?
Eu acho que o primeiro impacto aqui, André, é que você, de uma forma geral, principalmente para o turista recém-chegado que frequenta os ambientes mais turísticos, você não vê, por exemplo, muita gente mulata. Tá? Não sei se você teve essa sensação.
Entendi. Tem muita miscigenação.
Não tem muita miscigenação. Você vê assim, né? Você vê, num primeiro momento, você vê três perfis bem específicos. Você vê o loiro de olho azul, você vê o negro, e você vê o pessoal de origem Cape Malay, que tem uma aparência um pouco mais parecida com o indiano, né? Que eles chamam aqui de colored. Então, isso já começa a assustar. Quando você vai para as conversas, se você está conversando, porque o apartheid acabou em 94, né? Então é recente, assim, se você for parar para pensar, eu tenho 31 anos, então se eu tivesse nascido aqui, eu teria nascido ainda no apartheid. As pessoas que nasceram livres, elas têm hoje 26, 27 anos, então essas pessoas estão começando, né, a casar e ter filhos agora, onde o casamento intrarracial é permitido, vamos dizer assim. Então, isso é algo que é distante ainda da realidade. Para essas pessoas, para as pessoas mais jovens, e principalmente para as pessoas que os pais nasceram fora da libertação, que passaram por diversas histórias e tudo mais, não tem espaço para isso, muito ao contrário. Assim, eles defendem muito a integração, a discussão, o respeito à diversidade. Agora, quando você vai para um outro cenário, de 35 mais, talvez, é mais presente no mais 50, as pessoas um pouco mais velhas.
Ai, desculpa, eu tô chegando nisso, eu acho que é por isso. Ah. Eu tava achando, eu falei, tão jovem quanto eu, da mesma idade, mas digamos, faz 10 anos, eu devia ter quase 40 na época. Acho que você tem razão, era esse nível mesmo, finzinho do apartheid.
Isso sim, assim, é bem assustador, mas ainda existe. Então, a galera que tem, né, que é um pouco mais velha e que cresceu ou viveu a adolescência na época que o apartheid era normal, vamos dizer assim, para eles ou para os pais deles, ou enfim, né, fazia parte da sociedade, esse tipo de coisa ainda acontece. E você sabe uma coisa engraçada? Por exemplo, eles têm muito isso da raça, assim, né? Então, sei lá, se eu estou conversando com uma amiga minha aqui, tá? E aí vou descontrair nosso papo, e ela pergunta assim: ah, qual que é o seu estilo de cara, por exemplo?
Sim.
Se ela me pergunta isso, a primeira coisa que ela pergunta: branco, negro, colored. Olha como isso é. Eu não sei se isso é uma coisa minha, mas, por exemplo, se eu tiver num papo com uma amiga minha no Brasil, a raça não aparece no primeiro minuto falando de homem que eu me interesso, de perfil que eu acho bonito, enfim. A raça não aparece num primeiro momento, talvez nem apareça depois, entendeu? Ai, alto, forte, não, baixo, assim, atado, inteligente, descolado, com tatuagens e tal. Entende? Não é a primeira coisa, sabe? E pra eles não, assim, ainda tem um pouco isso, entendeu? E aí às vezes eu falo assim, ah, tanto faz, entendeu? Aí eu vou para essa classificação, ah, assim, assado, inteligente. Mas é muito engraçado como essa
Nossa, como ela é
pessoa.
moderna, tanto faz. Entendi. Então
Entendeu?
é um jeito diferente de tratar do que a gente tem no Brasil, pelo menos dentro da bolha, né? Que tudo é permitido e as coisas são muito mais iguais.
Eu acho que sim.
Que legal. Então, vamos falar agora da parte central do teu negócio e também de uma curiosidade, porque brasileiros, quando vão morar fora, bom, enfim, qualquer pessoa, uma das coisas mais interessantes, além do estilo de vida na cidade e tal, é o fato de você estar num outro lugar, você poder viajar e conhecer outras coisas e tal. Como é que essa cena de viagens na África do Sul, e eu já vou te contar um pouco o ângulo que eu estou buscando,
Tá.
porque na Europa, ou eventualmente no Sudeste Asiático, tem lugares que você vai e você explora os países da região, porque tudo é muito fácil, as passagens são muito baratas, os países são pequenos, enfim. Então você viaja com muita frequência, vai ver outras culturas e tal. E tem outros lugares continentais, que é tipo Estados Unidos, Canadá, talvez África do Sul, que é um país grande, onde se viaja muito mais internamente, passagens para fora da África do Sul são caras, eu suponho. Então, conta um pouco essa cena, para onde se viaja, o que que tem para ver, que é o teu mundo de turismo.
Tá. É mais ou menos como você falou, é mais fácil e mais barato você viajar realmente dentro do país. E aí existe uma diversidade de lugares muito grande aqui, na África do Sul que você pode conhecer. Então, obviamente, né, saindo do circuito Cape Town e Joanesburgo. Em Joanesburgo você tem uma experiência totalmente mais urbana e cosmopolita. Cape Town você tem essa experiência mais praiana, mais jovem, mais inovadora, festival, badalação. E aí você tem, por exemplo, a Jeffreys Bay, né, que é um roteiro que a galera gosta muito, principalmente quem se relaciona com esporte, com surf, que é um dos lugares da etapa mundial de surf que também é super frequentado. Você tem, por exemplo, Naisna, que é uma cidade super interiorana, com uma cara mais de Europa, que fica aqui a 4 horas de Cape Town. Você tem muitas reservas e parques nacionais lindíssimos que você pode também fazer uma viagem de carro, ficam a 5, 6 horas de distância e conhecer. Você consegue fazer road trips, onde você pode conhecer 3, 4 cidades de uma única vez. Então, existe, por exemplo, a Garden Road, que é uma rota extremamente famosa que liga o leste ao oeste do país. Então, você consegue passar por 10, 12 cidades diferentes. Durban é uma cidade que é pouco conhecida ainda fora da África do Sul, mas que é uma cidade muito bacana. Eu acho que me lembra um pouco, assim, talvez Salvador. No Brasil, porque é uma mistura de urbano e praia, ao mesmo tempo tem muita cultura e muito da história africana. É mais quente durante todo o ano, o mar é mais quente também, porque em Cape Town o mar é bem gelado, então para nós brasileiros isso assusta um pouco. E tem também a opção de você conhecer os outros países africanos, né? Então é fácil você ir para Moçambique, por exemplo. Muita gente turista, principalmente quando vem para cá, acaba indo para Tanzânia, faz Zanzibar, que é super paradisíaco e é acessível saindo daqui. Quem quer conhecer um pouco mais de África de verdade, faz Namíbia. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas sempre escuto feedbacks incríveis de quem foi. Então você acaba ficando mais dentro dessas possibilidades, assim, de viajar na África do Sul ou de conhecer esses países que estão mais acessíveis a partir daqui.
E as distâncias são grandes, né? Se você sai, por exemplo, sai de Cape Town e vai para Durban, você tem que
Tem que
voar
voar.
ou dá para ir de carro? Como é que é?
Não, tem que voar. Essa parte até Jeffreys Bay você consegue fazer de carro. E aí toda a região, né, que está dentro dessa localização você consegue fazer de carro. Joburgo você até pode fazer de carro, mas é muito tempo, então você normalmente pega um voo. Durban você pega um voo também. Moçambique também tem que pegar voo, é longe, né, fronteira, o país faz fronteira, mas faz mais sentido você pegar um voo do que dirigir até lá. E Tanzânia também. Ilhas Mauritius também é um destino que as pessoas às vezes fazem quando estão aqui. E aí você Lógico que assim, né? Agora o cenário aéreo está um caos, com pouquíssima disponibilidade de voo e voos muito caros. Mas antes da pandemia, e eu, né, tenho muita fé que o cenário normalize um pouco mais nos próximos meses, você conseguia comprar tickets por valores bem ok, entendeu? Não são preços abusivos, assim, é viável.
E você conheceu algum desses... Eu sempre, quando eu olhava no mapa, assim, eu falei, nossa, eu preciso ir para esse lugar, Lesoto, que fica no meio, um enclave, montanhoso, tipo, achei tão curioso. Eswatini, que antigamente chamava Suazilândia, eu fui até, porque eu falei, eu preciso entrar nessa bolinha aqui, ver o que tem. E você já visitou alguma dessas coisas?
Não, Lesoto é um lugar, assim, que é incrível, né?
Montanhas lindas.
É natureza, é o extreme, né? Total, assim, é natureza e é muito engraçado, né, existir um país independente dentro de outro país, assim, é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Eu não fui ainda, mas como esses 2 anos, né, aqui foram anos, assim, bem conturbados do ponto de vista de ter acontecido todo o movimento de pandemia e de estabilização da empresa também com a operação aqui, eu acabo ficando quase todo o tempo em Cape Town por conta da minha rotina. Eu ainda consigo viajar dentro da África do Sul, mas eu ainda não consegui me organizar para fazer viagens que eu consiga me deslocar mais. E, por exemplo, se eu for para Lesoto, eu tenho que ir de férias, né? Porque eu não vou conseguir conectar com a internet, trabalhar, resolver alguma coisa, enfim. Você tem que ir para viver a experiência de estar lá, estar na natureza, ver a cultura, ver o país, que é totalmente diferente de estar trabalhando remoto, por exemplo. Claro. Mas está nos planos, assim, sem dúvida nenhuma.
Então você tem ficado bastante em Cape Town, que é o lugar que você ama, e ainda vai sair viajando loucamente, mas me conta então, para a gente terminar, o que é um dia normal de Cape Town? Tipo, me faz ficar apaixonado. Me conta o que você faz, acorda, come o quê, vai à praia, que momento, tem festa. como é que essa coisa, tipo, tá bom, sem exagerar, porque também pode ter dias bons e dias ruins, né? Mas me conta como é que é diferente da tua rotina de São Paulo.
Bom, eu particularmente, vamos falar, hoje é quarta-feira, né? Então, amanhã o meu dia vai ser assim. Eu acordo cedo, aí eu moro no Sea Point, então eu moro bem atrás do acesso para a montanha, então eu acordo e vou fazer uma corrida de trilha até o topo da Lion's Head, que é uma das é a minha montanha favorita, assim, eu sou extremamente apaixonada, então meu dia já começa com um exercício ao ar livre, eu chego lá no topo, vejo, tenho uma vista 360 de Cape Town, vejo toda essa beleza incrível, faço uma meditação, oro, agradeço pelo dia que está começando, desço, vou tomar um café na rua, eu amo tomar café da manhã na rua, sou apaixonada, então aqui tem muita comida boa. Meu café da manhã seria um croissant, uma manteiguinha quentinha, um cafezinho. Venho para o trabalho. Eu trabalho no centro da cidade, então o nosso escritório aqui fica no centro da cidade. Onde eu trabalho é um espaço todo aberto, né? Você estava vendo no começo da nossa conversa. Uhum. Então, ele tem um rooftop, fica no 10º andar. E aí, na mesa que eu estou falando com você agora, eu estou de frente para Table Mountain e para Lion's Head. Então, eu passo o dia inteiro aqui trabalhando, mas eu estou trabalhando com vista para o monumento, uma das 7 maravilhas naturais do mundo, que é a Table Mountain. Sim. Então, é aqui que eu faço minhas reuniões, falo com os meus clientes, resolvo tudo que eu preciso resolver. Final do dia, eu vou encontrar meus amigos e vou para o Yours Truly, que é um bar que eu adoro, que é totalmente de cultura sul-africana, uma galera jovem, inovadora, novos designers, novos músicos, tem espaço para a galera que está começando a fazer um som, o espaço tem todo um jardim vertical, é aberto, uma vibe bem dia, assim, você respirar, ouvir uma música boa, trocar ideia com uma galera super criativa que está fazendo um monte de coisa, então meu pôr do sol seria lá amanhã. E aí, se eu estiver animadaça, não estiver super cansada da semana, eu vou pro Zaza, que é um restaurante onde tem DJ, e aí fico na balada até umas 2, mais ou menos. As baladas aqui acabam cedo. A gente tá com curfew agora, por conta da pandemia, então vai acabar 12h. Mas ainda dá para fazer uma baladinha, e a boa notícia, né, pelo menos para mim, que já tô nos 30, que não tenho mais saúde de ficar na balada até as 6 da manhã, é que eu posso ser feliz até a meia-noite, voltar para casa, dormir. Outro dia eu tô bem de manhã para dar uma corrida na rua, se eu quiser.
Nossa, mas é maravilhoso. Você tá me descrevendo assim um dia meu de turismo, de viagem, só que é o teu dia a dia. Que bom que você conseguiu. De fato, você... Porque eu vejo muita gente na tua posição, né? Eu já me vi nessa posição também, de falar, o que eu estou fazendo, a minha vida, essa correria, o que eu faço? E você, em vez de reclamar, que é muito do que eu fico também paralisada no mesmo lugar, falando, ah, talvez um novo projeto me anime, você mudou tua vida completamente e transformou ela naquilo que você queria, eu suponho, com essa tua descrição apaixonada. Então, super parabéns.
Obrigada, obrigada de coração. Muito obrigada pelo papo, assim, foi incrível estar aqui com você hoje, incrível dividir esse sentimento, esse momento com as pessoas. É lógico que nem tudo são flores, né? A gente tem, eu tenho os meus dias também de questionamentos, assim como você, eu tenho dias que a maior parte dos meus dias eu trabalho, às vezes 10, 12 horas, mas eu me permito, e eu acho que isso é importante, e Cape Town me permite isso. Eu me permito começar o dia fazendo um esporte na rua, eu me permito fazer o meu horário de almoço do Brasil, que é às 6 da tarde, para ver o pôr do sol, eu me permito agradecer, sabe, por tudo, porque eu acho que isso é importante também, senão a gente realmente acaba se perdendo, e às vezes você está num ritmo tão grande e com tanta responsabilidade, com tanta coisa para fazer, que você esquece um pouco de você. E eu já vivi isso lá atrás, né, 2 anos atrás, antes de vir para cá, então agora eu tento me policiar para balancear melhor a vida, e tem sido uma experiência muito feliz e muito gratificante.
Boa, Babi, foi um prazer falar com você. Eu sempre saio das conversas de podcast meio apaixonado por um país que às vezes eu tipo visitei, virei a página e falei, check! E agora você me fez voltar a querer experimentar muito mais da África do Sul e de Cape Town e quem sabe passar um período mais longo. Adorei todas as suas descrições, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai ficar muito encantada com isso. Obrigado pelo teu entusiasmo e por ter gastado esse tempinho aqui comigo.
Muito obrigada a você, foi um grande prazer. Espero que mais e mais pessoas também tenham essa chama e essa vontade de vir conhecer a África do Sul. Obrigada, André. Tudo de bom
para
você.
Obrigado,
beijo.
Chegamos ao final do 12º episódio do podcast Fora, morando em Cape Town. A música se chama Limitless, por Aiden and Two Becker. E como sempre, se você quiser me contatar, é só mandar um e-mail para andré.matarazzo@mac.com. Até a próxima!